envolvido em Israel. Em 2023, eu fiz parte de um grupo de médicos brasileiros, eram 5 médicos de vários lugares do país, que fomos a Israel, passamos 12 dias avaliando essa tecnologia, fomos a diversos centros médicos lá, fomos testar a tecnologia, essa tecnologia específica de crioblação, que é diferente de outras tecnologias de crioblação, porque essa se baseia em nitrogênio líquido, tá? Para que a gente conseguisse trazer isso para o Brasil a partir de 2025, para a gente fazer tratamento de diversos tumores. Então você precisa também, além de infraestrutura operacional, toda a equipe que eu te falei, equipamentos bons e insumos bons, tá? Por quê? Porque hoje o paciente, ele precisa, Luiz Henrique, ele precisa ser apresentado, o paciente precisa ter consciência e saber que ele não tem uma alternativa só, tá? Quando a gente fala no centro de intervenção, a gente fala em trabalho multidisciplinar. Então, todo caso oncológico que a gente trata, paciente com câncer, é rotina na nossa instituição a gente ter o que a gente chama de reuniões oncológicas. Exemplo, do time que trata os tumores de pulmão, a gente tem radiologista intervencionista, temos cirurgiões torácicos que participam, pneumologista, oncologista, especialista em tumores pulmonares, tá? Além de fisioterapeutas, e a gente reúne-se e discute os casos dos pacientes para decidir qual a melhor abordagem terapêutica para cada um, tá? Isso se chama hoje de multidisciplinaridade e medicina personalizada, baseada em evidência, individualizando o seu paciente, tá? Você tem que escolher o procedimento certo para o paciente certo no momento certo. Então, isso é um trabalho feito a muitas mãos, sabe, Luiz Henrique? E a todas as pessoas que estão nos ouvindo. Quando nós fizemos o tratamento nessa senhora, a gente precisou usar uma técnica que a gente chama de balão intrabrônquico, que é uma proteção do brônquio e da via aérea da paciente, que foi feita por um colega pneumologista simultaneamente ao tratamento de crioblação que eu estava fazendo. Ele protegeu o brônquio e a via aérea do paciente para a gente evitar uma complicação hemorrágica, né? E tinha chance pelo fato de ser um tumor, né? Então, essa pergunta sua é interessantíssima, porque nós hoje, como especialistas da radiologia intervencionista, estamos divulgando as nossas técnicas no Brasil e estamos criando grupos de estudo com diversos outros especialistas para tratar tumores literalmente de todos os órgãos com as nossas técnicas, desde que bem indicado e que conduzido por todos, né? Quando a gente, eu costumo dizer muito aos meus pacientes que duas cabeças pensam melhor que uma, três pensam melhor que duas, né? Quando a gente tem um grupo de pessoas de diversas proficiências para tratar uma patologia específica, um câncer, por exemplo, e a gente soma conhecimento, só quem ganha é o paciente. Entendeu, Luiz Henrique e Yasmin? E todos os telespectadores, né? E a gente precisa expor isso ao paciente, né? Por isso que um trabalho desse e a oportunidade que vocês estão me dando de estar aqui numa rádio como a Cardio FM, divulgando essas tecnologias, conversando um pouco com as pessoas, para as pessoas saberem que existem, né? Essas possibilidades é tão importante, né? Porque nós estamos nessa luta aí com essa nossa especialidade, que é uma especialidade muito nova, regulamentada pelo Conselho Federal de Medicina e pelo Ministério da Educação e Cultura só a partir de 2014, que está acompanhando, assim, o progresso da medicina e da tecnologia na medicina, né? Hoje a gente já está incorporando conceitos de inteligência artificial e de robótica na radiologia intervencionista, para que futuramente a gente consiga cada vez mais reduzir os custos do tratamento, aumentar o acesso dos pacientes a essas terapias minimamente invasivas e melhorar a performance, dar qualidade de vida para as pessoas, entendeu, Luiz Henrique? Esse é o propósito. Isso não se faz sozinho, né? Então, essa pergunta que você fez, eu acho que talvez uma das perguntas mais interessantes que eu já ouvi de todas as entrevistas que eu dei, né? Ninguém trabalha sozinho. Se você quer ir rápido, vá só. Se você quer ir longe, vá acompanhado.
Doutor Maurício, o senhor citou alguns casos em que o paciente consegue ser atendido, consegue fazer o procedimento e no dia seguinte, talvez no mesmo dia, ele já retorna para o quarto. E citou também que alguns casos, naturalmente, é muito personalizado, né? Provavelmente deve ter algum tipo de câncer que não seja possível aplicar esse tipo de procedimento. Mas gera uma dúvida. Aqueles cânceres chamados de maligno, também pode ser aplicado esse procedimento?
Com certeza. E, na verdade, isso é um conceito extremamente interessante. A palavra câncer já está implícita que é um tumor maligno, tá? Então, quando a gente tem os tumores... Existem dois tipos de tumores, basicamente, classificando os tumores, né? Os tumores benignos e os tumores malignos. Para você classificar um tumor maligno, tem diversos critérios para cada órgão e tecido que ele acomete, tá? O número de mitoses, que é a proliferação celular, o grau de desdiferenciação histológica, que é o quão agressivo ele é, o quanto aquela célula do pulmão que se transformou no câncer é diferente da célula original, tá? Das células do pulmão que fariam a sua função de troca gasosa, de respiração, né? Usual ou natural. Então, câncer, na verdade, já é um tumor maligno, tá? Só que você pode ter cânceres que são localizados no órgão, ele está só no pulmão, não saiu dali. Ele nasceu no pulmão, ficou e não se espalhou. E são as tão temidas metástases, né? Metástase é isso. Quando um câncer de fígado, por exemplo, se espalha pelo corpo. Vai para o pulmão, vai para o peritônio, vai para o cérebro, para o osso, tá? Pulmão, idem. Ele pode sair do pulmão e espalhar células no resto do corpo e fazer as tão temidas metástases. Mas todo câncer, ele já é maligno, né? Por definição. E a palavra câncer é engraçada, ela vem do grego, porque era um monstro marinho que tinha prolongamentos, ele era como se fosse um polvo, né? Com tentáculos que se agarrava às embarcações, e aquelas embarcações eram afundadas por esse monstro, né? Era como um caranguejo, e não conseguiam se livrar. Então, os médicos dos primórdios, lá no início da medicina, né? Gregos, sobretudo árabes e tal, diziam que aquilo ali era um câncer, era como se fosse um monstro. Quando eles estudavam os doentes que morriam e viam que tinha aquela massa, aquele tumor ali, invadindo tudo, infiltrando tudo. Só que o câncer, na verdade, são os tumores malignos que podem vir de diversos órgãos e tecidos. E complementando a pergunta que você me fez, a gente pode tratar, sim, câncer de fígado, de osso, de rim, de pulmão, de tireoide, às vezes dando alta no mesmo dia, Luiz Henrique. O paciente faz o procedimento através desses métodos minimamente invasivos, né? O paciente faz o procedimento, ele recupera, ele acorda da anestesia, ele fica em observação 2 ou 3 horas, e se forem tumores bem, localizações mais favoráveis, pequenos, de menor risco operatório, às vezes a gente dá alta, interna o paciente de manhã, faz a cirurgia, e dá alta de tarde. Assim, como assim, Maurício? É assim. Às vezes você trata um tumor de rim de 2 centímetros, 3 centímetros, e o paciente vai para casa no mesmo dia sem dor. É realmente um avanço, sabe? Assim como o avanço das cirurgias robóticas, né, que estão acontecendo também. Todo objetivo é você ser o menos agressivo possível, preservar o máximo possível a função do órgão que você operou e dar o máximo possível de qualidade de vida para o doente. Entendeu, Luiz Henrique? E isso é possível através desses métodos, né? Obviamente, você vai ter casos mais complexos, você vai precisar manter o paciente internado, às vezes 1, 2 dias. Mas em 95% das vezes, amigo, isso é a nossa estatística pessoal do serviço e a estatística mundial, paciente interna num dia, vai para casa, no máximo no outro dia, sem necessidade de UTI, sem necessidade de maior invasividade. Isso é estatística. Não é Maurício que está falando, não. É como tem sido feito no mundo. Com esses tratamentos, entendeu?
Doutor, essa tecnologia já é coberta por alguns planos de saúde? Pelo SUS já tem?
Excelente pergunta, tá? A gente vem vivendo um processo de acreditação nos planos de saúde, porque existe uma agência que regulamenta a prática médica, né? De saúde suplementar, que é a saúde privada, os planos de saúde, etc. Chama-se Agência Nacional de Saúde, ANS. Alguns tratamentos, hoje, de crioablação, de ablação por radiofrequência, de micro-ondas, já são cobertos pelos planos de saúde, como a ablação de tumores primários do fígado, tá? Alguns tumores primários de rim também, graças a Deus, foi aprovado agora essa cobertura, né? Essa regulamentação para cobertura. E eu acredito que em breve a gente vai conseguir com o pulmão também. Mas toda vez que a gente faz um pedido de um procedimento desse, as operadoras começaram a entender que é interessante para elas aprovarem essas tecnologias.
Caiu aí. Nós estamos conversando, vamos ver se ele consegue retornar. Nós estamos conversando com o Dr. Maurício Liberato, radiologista, intervencionista, coordenador médico do Centro Integrado de Intervenção Guiada por Imagem do Hospital Master Day. Estamos falando sobre radiologia intervencionista e crioablação pulmonar com a tecnologia iSCURE, que é um procedimento que é realizado de uma forma mais simples, de uma forma mais direta, onde se faz um congelamento, né, uma espécie de congelamento daquele órgão afetado, daquele ponto onde está acontecendo ali o câncer, e a partir dali mata esse elemento, e ele consegue, num tempo menor do que as cirurgias convencionais, recuperar esse paciente. Doutor Maurício, está de volta, caiu a nossa ligação normal, mas aí estamos de volta.
Bom, eu acho que por sinal, me perdoe.
Isso. Se...
Eu estava finalizando em relação a essa questão de cobertura, né?
Isso, exatamente.
Então, isso está melhorando bastante, isso era uma dificuldade, mas as operadoras de saúde hoje, falando em saúde privada, já estão entendendo que essas terapias minimamente invasivas reduzem custo, porque se eu interno o paciente para fazer o procedimento no dia e no mesmo dia ele vai embora e ele não passa uma semana internado no hospital, é meio óbvio que ele vai gastar muito menos, né, para a operadora. Então, a gente tem conseguido autorização, liberação desses casos, tá? E em relação ao SUS, já tem alguns serviços de SUS hoje no Brasil, sobretudo universitários, escolas médicas, etc., que oferecem também. Um deles é o local onde eu formei, né? Que é o Hospital das Clínicas, na Faculdade de Medicina da USP. Eu passei quase 15 anos lá, né? Entre minha residência médica e o tempo que eu fui assistente, professor lá, e trabalhei lá como assistente do serviço, como médico do Hospital das Clínicas. Naquela época, nós estamos falando aí de 2011, quando eu terminei meu treinamento, minha residência médica, isso pode fazer 15 anos, nós tínhamos apenas 2 serviços. Hoje nós já temos mais de 20 serviços de SUS, graças a Deus, oferecendo esse tipo de tecnologia, com treinamento para novos médicos aprenderem a especialidade em radiologia intervencionista. Então, nada começa grande, né, gente? As coisas começam pequenas. Mas a gente realmente está vivendo na especialidade hoje um crescimento exponencial. Para oferecer esse tipo de terapêutica aos nossos pacientes do SUS, né, que tanto precisam, né? Para vocês terem ideia, no Hospital das Clínicas hoje se fazem entre 40 e 50 atendimentos por radiologia intervencionista nos diversos tipos de procedimento e consultas todos os dias, né? Olha quantas pessoas são beneficiadas por ano. A gente tem aqui alguns hospitais públicos que podem também fazer esse tipo de atendimento. Obviamente que não com tanta tecnologia como a gente dispõe na saúde privada, mas já é alguma coisa, como o Hospital Irmandúcio, o Hospital Roberto Santos, né? E as coisas estão evoluindo e estão crescendo, graças a Deus.
O senhor falou para a gente agora há pouco que conheceu essa tecnologia em Israel, que está desde 2023... naturalmente já deve ter participado de alguns congressos, deve ter retornado a Israel também para ver o que é que tem novidade. Qual a sua expectativa para os próximos 5 anos da radiologia intervencionista no tratamento do câncer? Como a gente está com um tempo curtinho também, queria que você aproveitasse e já falasse também como é que funciona, como é que um médico deve direcionar ou indicar um paciente para esse tipo de procedimento, para que a gente consiga encaixar aí dentro desse tempo aí que a gente tem de 3 minutos.
Vamos lá. Bem rapidamente. Bom, eu acho que os próximos 5 anos vai ser um boom, um crescimento exponencial. Eu venho vivendo esse crescimento aí nos últimos 15 anos. Como eu falei, sou de uma geração um pouco mais antiga, né? Apesar de ser jovem, mas antiga em relação à especialidade, tá? Nós estamos aumentando a disponibilidade de tecnologia, nós estamos barateando custos, porque estão entrando concorrência no mercado, diversos fornecedores desses materiais e equipamentos, tá? Então, para vocês terem ideia, para fazer um tratamento ablativo hoje custa 1/3 do que custava 5 anos atrás. Então, barateou 70%. Eu acredito que vai custar metade ou menos daqui a 5 anos. E vai ter mais gente treinada e capacitada para fazer, porque estão se formando pessoas. Por mim, por exemplo, já passaram pelo menos uns 20 colegas que foram treinados por mim, por meu time e minha equipe, que estão se espalhando na Bahia, no Brasil, etc. Tá? E a outra pergunta, me desculpe...
Tá, eu perguntei para o senhor sobre como é que o médico, o profissional...
Como encaminha? Isso é extremamente importante, tá? Extremamente importante. Porque a imensa maioria dos pacientes que eu recebo, eles vêm através de um médico, de um colega. Por isso que esse trabalho que a gente está fazendo aqui essa oportunidade que eles estão me dando dessa entrevista, é extremamente importante que o paciente saiba que isso existe e possa nos procurar. Possa procurar os serviços que dispõem disso, né? Os inúmeros hospitais na cidade de Salvador que tem isso. Mas normalmente é o contato direto do colega médico através dos nossos canais de comunicação, né? Sejam intra-hospitalares ou extra-hospitalares. Hoje a informação se difunde muito por via rede social também, né, Luiz Henrique, Yasmin? Mas a gente, por exemplo, no Hospital Mater Dei, estabelecemos um canal de encaminhamento de pacientes ou de busca ativa do próprio paciente. Então, os colegas médicos da instituição já conhecem todo o trabalho do Centro de Radiologia Intervencionista e são atendidos em até 30 minutos se tem alguma demanda de algum paciente, entendeu? Isso é um trabalho que a gente tem que fazer interinstitucional, que cada profissional tem que fazer para plantar essa semente.
Entendi. Alguns médicos de outras instituições que não estão no dia a dia, como aqueles que estão te acompanhando aí no Mater Dei ou que sejam de outras áreas também, caso o paciente vá ser atendido, ele pode falar com o médico: ô, doutor, eu ouvi falar de um... Porque às vezes as pessoas ficam melindradas, preocupadas, com receitas, né? De falar para o médico e o médico se chatear. Ele deve falar para o médico: doutor,
eu acho que ele deve
falar sobre um procedimento. Deve comentar isso?
Eu acho que ele deve, sabe? Eu acho que hoje o médico, o paciente, na verdade, Luiz Henrique e Yasmin, ele que tem que ser o principal decisor do seu tratamento, do seu processo, tá? Eu atendo muitos pacientes que eu simplesmente digo: olha, ouça outra opinião. Eu tenho nessa minha caixa de ferramentas, isso aqui para te oferecer, que eu acho que vai te fazer bem. Mas você tem outras formas de tratar essa mesma doença. Você tem que ouvir, né? Para você ver o que é que se encaixa melhor para você e, na verdade, tomar a sua decisão, né? Eu acho que a gente já passou da era da medicina em que a opinião do médico ela era um veredito final, né? Isso é coisa do passado, sabe, Luiz Henrique? A medicina precisa ser personalizada e individualizada. E o paciente hoje ele tem acesso à informação através de inúmeros meios de comunicação, como o que a gente está fazendo agora através dessa entrevista. Tem mídias sociais, tem redes sociais, tem informação televisiva, tem um programa como o seu, né, que é extremamente importante para levar conhecimento e informação à população. Então o paciente ele precisa estar incluso no processo e o médico tem a obrigação de deixá-lo decidir também, sabe, Luiz Henrique? Eu acho que isso é uma prática hoje que está mais do que fundamentada. A gente não pode dizer ao paciente como uma ordem do que ele tem que fazer. A gente tem que colocar as possibilidades e deixar que o paciente escolha, né?
Nós conversamos com o Dr. Maurício Liberato, ele é radiologista intervencionista, coordenador médico do Centro Integrado de Intervenção Guiada por Imagem do Hospital Mater Dei, trazendo para a gente um tema importantíssimo: radiologia intervencionista, crioablação pulmonar com a tecnologia iSCURE. Doutor, nosso muito obrigado, o senhor sempre traz informações muito relevantes para os nossos ouvintes e fica aqui as portas abertas quando o senhor quiser. Pode vir falar conosco sobre esse assunto que é muito importante. Toda ajuda na medicina é sempre bem-vinda para todos. Um grande abraço e nosso muito obrigado. Viu?
Obrigada, doutor. Mas não
é essa aqui. Eu que agradeço muito, Yasmin, Luiz Henrique, a oportunidade. É sempre uma satisfação muito grande estar com vocês. Peço desculpa se não fui o conciso e objetivo o suficiente, mas a gente realmente é apaixonado, entusiasmado pelo que faz e eu estou sempre à disposição de vocês, viu?
Grande abraço.
Giro de notícias.
Cardeal FM, conectada em você.
Eu comecei como mesário em 1974.
Em 2026, eu quero ser mesária pela primeira vez. É importante contribuir para todo mundo ter eleições justas.
A gente se sente útil e valorizado. É muito gratificante.
Seja mesária ou mesário voluntário.
Saiba mais em justiçaeleitoral.jus.br/mesário.
A democracia nós fazemos juntos.
Justiça Eleitoral, a justiça da democracia.
Sofre com dores nas costas, pescoço, joelhos ou articulações? Tem lombalgia, fibromialgia. Conheça a multifisioterapia oriental, com técnicas como acupuntura, fisioterapia, nutrição, quiropraxia e ozonoterapia. Pilates, homeopatia 100% natural. Marque sua consulta particular ou pelo plano Blue Saúde e Plan Assist, Fusex e outros planos de saúde. Liberte-se da dor. Estamos no Multishop Boca do Rio, sala 208, primeiro piso, e na unidade da Avenida 7 de Setembro, Edifício Fernandes, sala 507, quinto andar. Ligue ou mande o WhatsApp para 71 99299-2613. Multifísio Terapia Oriental. Você não precisa viver com dor. Responsável técnico, Dr. Crispim Silva. Crefito 347232. Coordenação geral, Edna Rodrigues.
Cadê meu celular?
Eu vou ligar pro 80.
Eu solto o cachorro e apontando pra você.
Eu grito pet.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra ela.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Pra ela.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Pra ela.
Faça parte do Pacto Nacional Brasil contra o Feminicídio. A sociedade e nossos três poderes juntos pela vida das mulheres. Acesse todosportodas.br e faça parte desse pacto.
Cardeal FM, conectada em você.
Giro de notícias.
Você está ouvindo o Giro de Notícias numa edição especial. Hoje estamos reprisando algumas entrevistas que aconteceram ao longo da semana em nosso programa.
Giro de Notícias.
Nosso convidado de hoje é o Elton Queiroz. Ele é administrador, economista, especialista em consórcios e gerente comercial com mais de uma década de experiência. A gente vai falar sobre o consórcio de um modo geral, né? E vamos tocar num ponto que é muito importante. A gente sempre registra alguns fatos de que denúncias de problemas envolvendo aí falsos consórcios, enfim, compra, promessas de compra facilitada de imóveis, veículos. Porque quando a gente fala em consórcio, no primeiro momento as pessoas pensam só na ideia do veículo, mas hoje você tem consórcio para várias coisas, você compra até lancha em consórcio, né? Atraindo vítimas com baixas taxas e promessa de contemplação rápida ou imediata, ou a tal da carta contemplada, né? Que a gente é muito comum os malandros usarem, e a gente termina, quando eu digo a gente, as pessoas de um modo geral terminam achando que é uma vantagem, que o malandro que está do outro lado é um otário, que sabido é ele que vai entrar nesse negócio e vai se dar muito bem. Elton Queiroz, boa noite. Tudo bem com você?
Boa noite, Luiz Henrique, a todos os ouvintes da rádio. É um excelente ponto para a gente tocar, porque o produto ele é espetacular se ele for bem explicado, bem entendido e bem vendido, principalmente.
Sem dúvida nenhuma. Eu lhe digo, assim, porque eu já tirei dois veículos em consórcio, né? E não tive absolutamente... Três, né? Dois carros e uma moto em consórcio. E não tive absolutamente nenhum problema, né? Mas a gente sabe que é muito comum as reclamações, as queixas. Eu tive a oportunidade de advogar num período ali no PROCON municipal, que é o CODECON, e recebi inúmeras reclamações. Era impressionante. Chegava lá, quando você ia observar o histórico daquela situação, você falou, infelizmente aqui a gente não consegue resolver. Porque está se tratando de malandro, você vai ter que ir para a polícia, porque é outro caminho. Eu queria que você falasse para a gente um pouco. Primeiro, vamos falar, antes de começar do golpe, vamos falar do consórcio, né? O consórcio é seguro?
Sim, o consórcio é seguro. O problema não está no produto, o problema está nas pessoas que vendem o produto. O consórcio é regulamentado, tem uma lei 11.795 de 2008, então é regulamentado pelo Banco Central, é um produto seguro, existem muitas administradoras sérias no mercado, tem muita gente boa trabalhando, eu sou suspeito para falar do produto, isso aqui mudou minha vida, eu pago 19 consórcios, então eu sou a pior pessoa para se perguntar, o consórcio é um bom negócio? Eu pago 19, então minha casa é consórcio, carro é consórcio, meus investimentos, boa parte deles são através de consórcio. Então é um excelente produto, mas tem que ter cuidado aonde você está comprando e com quem.
Tem muitos golpes hoje acontecendo, tem algum que você possa assim, registrar para a gente, que seja mais comum, para as pessoas entenderem assim... Ou isso aqui não vá. Se alguém chegar te oferecendo o quê, para você dizer, epa, isso aqui não vale.
Olha,
qual o primeiro passo para você comprar um consórcio e ter alguma garantia, alguma segurança?
Excelente. Pronto. Primeiro, pesquisa a administradora que você está comprando. Segundo, nunca, absolutamente nunca, faça pagamento em canais fora daquela administradora. Nunca faça pagamento direto para o vendedor. Nunca faça o pagamento direto para uma pessoa física. Então, porque senão não tem como a empresa saber que você pagou aquele consórcio. Segundo, você fez uma colocação muito boa no início. As pessoas se encantam pela carta contemplada. Quem não quer entrar num consórcio onde você já não vai pagar juros e daqui a 30 dias, 40 dias já está contemplado? Isso pode acontecer, sim, através de uma estruturação. Tem grupos em andamento, tem uma série de coisas que pode acontecer, até mesmo um sorteio. Mas não é o comum disso acontecer. Então, o consórcio ele é um planejamento financeiro. Tem formas de você abreviar a sua contemplação, uma delas é o lance. Mas foi muito fácil? Desconfie, tem coisa errada. Veja, hoje em dia, todas as administradoras, elas trabalham com meia parcela, com parcelas reduzidas para facilitar. Muita gente quer comprar um consórcio para sair do aluguel, mas já paga aluguel, como é que também vai pagar um consórcio concomitante? Então, existem parcelas reduzidas, mas não tem mágica. Se uma taxa de consórcio são 20% de um crédito de 100 mil, o valor do saldo devedor são 120 mil. Se eu dividir em 100 vezes, são R$1.200. Se houver, se a parcela for diferente disso, peça no contrato onde está explicado quando é que você vai pagar. Entendeu? Então, cuidado com a promessa, cuidado com aquilo que gera facilidade demais. Infelizmente, a maioria dos golpes acontecem através de promessa de contemplação e carta contemplada.
Eu vejo muito esse tipo de golpe no Facebook, no OLX, é muito comum, né? Eu estagiei um tempo ali na Polinta e algumas reclamações vieram através de Facebook. Então,
nas redes sociais,
você existe o consórcio através dessas redes sociais ou como é que a gente pode...
Alguns profissionais, eles acabam anunciando ali. Fui atendido por uma menina que ela me atendeu tão bem que eu disse, caramba, você quer trabalhar com consórcio? Trabalho numa determinada empresa, eu sou cria de lá, fui formado lá. E eu acho que você tem muito perfil. Porém, eu precisei viajar, eu estava trabalhando lá da região de São Paulo também. A menina me ligou e disse, eu entrei numa empresa de consórcio, não quis te esperar. Mas eu estou achando muito estranho, porque ficam mandando a gente criar pegar um monte de chip e postar a foto de um carro na OLX, a foto de um carro no Facebook, aí o cliente vem falar com a gente tem que dizer que aquele carro já vendeu. Isso tem coisa estranha aí, né? Se você for olhar um carro na OLX com um valor muito abaixo, pode ter certeza, é alguém querendo te vender um consórcio sem estar te explicando. Esse não é o caminho legal, isso está errado. Até a própria plataforma vai derrubar essa publicação quando desconfiar que é fraude, inclusive denunciem quando vem isso. Não é por aí.
O detalhe, minha gente, que não só nas redes sociais, recentemente a polícia, inclusive, atacou aí alguns escritórios, né? Porque os malandros tinham estrutura física, né? Eu lembro que uma dessas estava no Cabula, uma outra estava na Paralela, um outro lá na Avenida CM.
Do lado do Iguatemi também, sim, fecharam um.
E são prédios muito bem estruturados que as pessoas às vezes não imaginam, né? Eu lembro que eu atendi uma vez um cliente, ele chegou lá meio pirado assim com essa situação, tal, que pagou. Ou seja, para começar, minha gente, ó, quando se fala em lance, você oferta o lance, mas você não paga o lance antes, minha gente.
Feito.
Não existe isso. Você só paga o lance se você for contemplado, se o seu lance for o maior que daquele momento. E aí sim, você vai receber um boleto separado, com toda a identificação. Não é no mesmo dia. Normalmente você tem um prazo, 4, 5 dias, até chegar a documentação para você pagar e tal. Mas as pessoas às vezes acham que não. E aí o rapaz, ele falou, não, é porque ele estava meio angustiado. E aí ele disse, não, cara, o cara me enganou, disse que a carta já estava contemplada, não sei o quê. Blá, blá, blá. Beleza. Falou, aqui não tem jeito, você tem que resolver isso na polícia, não sei o quê. Blá, blá, blá. E não teve outra forma, né? Ele teve que ir na polícia, ele tinha um irmão que era polícia, foi com ele lá, né? Aí resolveu, aí ele falou comigo, depois ele voltou, resolveu aquele negócio, resolveu como, disse... Meu irmão meteu o revólver na cara do cara e ele devolveu o dinheiro.
Rapaz, nem todo mundo tem um irmão policial, né? É bom prestar atenção.
Pois é.
Você já chegou no... É importante ter atenção. E quais são os primeiros sinais para você começar a desconfiar que são golpes?
Primeiro, promessa de contemplação. Quando é golpe, as pessoas vão tratar no emocional. O consórcio é uma compra planejada. Existe abreviação de contemplação? Claro, você pode ser o primeiro. Sim, tem sorteio, tem uma série de possibilidades. Mas as pessoas vão tratar o emocional. Então, vão querer pegar alguém que quer uma casa, que está precisando de um determinado valor. Vão vender a ideia que o consórcio, você pode receber esse dinheiro em espécie. É impossível. O consórcio precisa deixar um bem alienado. Não tem como. Então, a primeira coisa que você vai perceber é: estão prometendo contemplação? Estão prometendo uma data de contemplação? Estão cobrando valores fora? Consórcio não tem você pagar lance logo no início. Você foi perfeito. O lance ele é pago em até 5 dias úteis após a assembleia. Então, quando você é contemplado, a administradora se responsabiliza em te comunicar e você tem 5 dias para pagar o lance. Se você for contemplado e não pagar, a única coisa que vai acontecer é descontemplar. Você não é punido financeiramente nem nada do tipo. Então, preste atenção se estão prometendo, preste atenção se a parcela está muito fora, se estão te oferecendo um produto que não existe. Não tem como comprar um consórcio de imóvel para comprar um carro, vice-versa, também não tem. Todos os consórcios precisam de um bem para a alienação. Então, preste atenção nos detalhes e faz as perguntas, pesquisa. Hoje em dia é fácil, pesquisa a administradora. Dá uma olhada, dá um Google, vai no Reclame Aqui, pesquisa como é, para depois tomar uma decisão.
Nós estamos conversando com Elton Queiroz, ele trabalha como liderança e atua na formação de times de venda, falando sobre o consórcio, né? E além de falar do consórcio, que no consórcio em si é realmente é muito interessante o sistema, principalmente para quem não tem dinheiro ali de imediato, para não ir para os financiamentos, você financia um carro, você financia 60 mil, paga 120.
Tranquilamente.
Né? É, então.
No imóvel aquele, você paga 3 vezes, né? Um pouco mais até.
No imóvel, né? Uhum. E para aqueles também que falam assim: não, todo mês eu boto 100 na poupança. Não bota. Se você tem um consórcio, você tem um compromisso.
Até se colocar. O consórcio é uma excelente ferramenta para quem, assim como eu, não consegue juntar dinheiro.
Sim.
Eu adoro comprar, então eu pago consórcio também para juntar como poupança forçada. Mas mesmo que você seja uma pessoa concentrada, conservadora, eu vou guardar todo mês. Se eu quero comprar um imóvel de 200 mil e eu vou guardar R$1.000 por mês, eu vou levar no mínimo 200 meses e eu tenho que lembrar. O meu dinheiro ele vai corroer para a inflação. O consórcio não. O consórcio ele vai reajustar a inflação. Então, mesmo que você guarde, de toda forma você vai precisar esperar 200 meses. No consórcio você pode ser sorteado, pode abreviar e tem as possibilidades de lance. Tem algumas administradoras que trabalham com lances embutidos da própria carta, então você pode facilitar a sua contemplação. Não tem promessa, mas existem caminhos que te levam a contemplar. Então, mesmo que você seja um cara conservador, vale mais a pena fazer um consórcio. E se a pessoa tiver o dinheiro para comprar à vista, aí é que vale. Selic está 14,75. Qualquer tipo de rendimento líquido vai te dar algo em torno de 1,2, 1,25. Paga a parcela e ainda consegue sobrar. É um excelente produto. Não à toa, são quase 13 milhões de participantes e mais de meio trilhão comercializados em 2025.
Pois é. Você falou de algo sobre... A gente está falando sobre carta contemplada, né? É possível você comprar uma carta contemplada, sim, assim, com segurança? Existe essa carta contemplada para venda?
É um mercado muito aquecido hoje. É. Continuo sem conseguir entender alguém que comprou uma carta contemplada. Porque você tem que pagar um ágio, normalmente. Alguém contemplou, sim, a carta, vai te vender com um ágio. É possível, sim, é um mercado que acontece, mas você tem que ter muito cuidado. A maior parte dos golpes de consórcio estão nas cartas contempladas. Porque você tem que passar uma procuração. Então, você passa uma procuração. Se pega uma pessoa mal intencionada, vai vender aquela tua procuração para várias outras pessoas.
Sim.
Então, não, eu estou vendendo uma carta aqui, tá? Aqui é procuração. Só o primeiro vai ter. Quem chegar primeiro e, de fato, comprar, ele deu sorte de ter e pegou o bem. Mas as outras pessoas vão, infelizmente, levar um golpe. Então, tem que ter cuidado. Procura a administradora. Veja se aquela cota, de fato, existe. Independente de onde for, seja administradora privada, seja banco. procura, entra em contato e essa cota de fato existe antes de pagar qualquer coisa.
O preço do consórcio, ele é padrão? Por exemplo, existem várias empresas que trabalham em consórcio. As pessoas às vezes não conseguem entender, por exemplo, por que você tocou no início num ponto importante. Quando você começa com consórcio, com um valor, normalmente é um valor um pouco mais baixo, né? Até para facilitar, não deixa de ser como um atrativo. E a partir do momento que você tira o carro, eu recebia muita reclamação com relação a isso, quando você tira o carro, é natural que o valor aumente, né? E as pessoas às vezes não conseguiam entender muito bem isso. Não, porque o que acontece quando você entra num consórcio, já se define um veículo ou é um valor?
Algumas administradoras fazem um consórcio indexado em um determinado veículo. Eu trabalho em uma administradora que não, a gente faz indexado ao crédito, porque a ideia pode mudar, o veículo pode sair de linha e tem uma série de coisas. Se você fizer indexado a um veículo e esse veículo sair de linha, será pego o veículo de valor mais próximo.
Certo.
Então, para indexar. Porém, a sua parcela vai reajustar de acordo com o valor daquele veículo. Por isso que a maioria hoje já faz do crédito. Então, o crédito ele também vai reajustar. E por que reajusta? Para manter o seu poder de compra. Se eu vou comprar um carro hoje de 100 mil, daqui a 5 anos, provavelmente ele não vai valer mais 100 mil. Ele teve valorização. Então, se for automotivo, reajusta pelo IPCA. E imobiliário, reajusta pelo INCC. Então, tem reajuste para que você possa comprar.
O consórcio, você pode comprar um consórcio aberto apenas com um valor, sei lá, 100 mil, e ao final eu escolho o que eu vou comprar? Tipo, eu tenho um crédito de 100 mil, eu não quero comprar um carro. Eu quero comprar uma outra coisa. É possível? Existe esse tipo de consórcio? Ou ele é muito específico, consórcio de carro de moto é moto, de apartamento é apartamento. Como é que funciona isso?
Sim e não. Se a gente seguir a sua pergunta, se eu esperar até o final, se você esperar até o final, o dinheiro é seu, você vai comprar o que você quiser. Acabou, se o grupo tiver acabado. Mas enquanto o grupo existir, você precisa alienar o bem da categoria que você comprou. Então, o consórcio automóvel é para moto, para embarcação.
Que é a garantia do
Sim,
consórcio,
a garantia.
Né?
Você precisa ter uma garantia. A garantia tem que cobrir o saldo devedor, porque a administradora, tudo que ela faz é administrar. Então, ela precisa garantir que você vá pagar, que aquele bem, caso você deixe de pagar, vá cobrir o saldo devedor para não prejudicar os outros participantes. Então, todo consórcio ele tem uma categoria. Se for imobiliário, você pode comprar, construir, quitar financiamento, reformar, comprar terreno, comprar fazenda, tudo com o imobiliário. Se for automotivo, tudo que for automóvel, seja carro, moto, embarcação, aeronave.
Elton, normalmente as pessoas, quando estão fazendo a venda do consórcio, só falam da parte boa, tá? Quando alguém compra um consórcio e ele vem pagando, pagou, sei lá, 20 parcelas, 30, 40, de repente ele é sorteado ou algo dessa natureza, ou ela deu um lance, no momento que ele tira, não existe nenhuma exigência? Por exemplo, supomos que a pessoa seja um ambulante que não tenha nenhuma documentação no sentido de comprovação de renda, mas que ele pagou ali durante 20 anos, 20 parcelas. Foi sorteado, deu um lance, tira. Na hora que ele chega lá, quais são as exigências que ele precisa apresentar para ter a certeza que ele vai receber? Porque ele pode chegar lá e falar, traga aí sua carteira assinada, não tenho. Traga aí o seu comprovante, não tenho. Seu imposto de renda, nunca paguei. Essa pessoa vai conseguir tirar o carro?
Vamos lá. É necessário que tenha um histórico de negociações ou de cota com a administradora, com a transação, pagando para que, se ele não tiver nenhum extrato, nem extrato bancário, nem imposto de renda, ou o lerite que seja, a administradora pelo menos conhecer ele. Eu comprei um consórcio hoje, no primeiro mês eu fui contemplado por sorteio. Já posso pegar meu crédito? É muito provável que, se eu não tiver um bom score de mercado, a administradora vai pedir minha comprovação de renda. E aí, o que é comprovação? Não necessariamente precisa ser imposto de renda ou olerite. Você pode comprovar com extrato bancário. Motorista de aplicativo, ele pode comprovar com extrato do aplicativo. o contrato de aluguel serve como comprovante de renda, se você tiver uma casa de aluguel. Então, existem formas para isso. Então, quanto tempo esse cliente já paga conosco? Ele tem um histórico. Ah, tudo bem, ele é um ambulante, ele não tem imposto de renda, nunca declarou. Mas ele comprou um carro em 60 meses, ele paga há 3 anos, ele já pagou metade do consórcio. Ele tem um relacionamento conosco. E uma coisa muito importante, cuidado com o pagamento das parcelas. Você só participa da assembleia se você tiver pago em dia. E isso conta muito na sua contemplação. Você está sempre atrasando, sempre atrasando, sempre atrasando. A administradora vai entender, ele sempre atrasa. E agora, depois que ele já tiver com um bem?
Como resolve? Precisa de um fiador? Existe seguro fiador? Tem algum mecanismo assim que
faz? Algumas administradoras podem solicitar devedor solidário, pode solicitar um fiador. Sim. Então você pode apresentar fiador, pode apresentar uma junção de renda, precisa ser parente de primeiro grau, mas pode ser uma junção de renda também.
Os consórcios são fiscalizados?
Sim, pelo Banco Central.
E funciona a fiscalização?
Sim, sim. O consórcio é um produto extremamente seguro. O problema não está no produto, está em quem e como vendem.
É. Associado a isso, a ideia de que as pessoas querem levar vantagem.
Pronto,
né?
Você chegou no ponto perfeito. Cuidado, porque todo dia sai de casa um bestinho esperto. Muito cuidado para hoje.
Para você não ser um besta.
É, eu tô sempre sendo esperto. Muito cuidado. Cuidado com querer levar vantagem em tudo. Cuidado com querer se dar bem em tudo. É, uma hora pode voltar para você. Então, que o negócio seja simbiótico, que seja bom para todo mundo. É, consórcio não tem juros, é um produto espetacular. Você vai comprar.
Tem só a taxa administrativa.
Taxa administrativa. É planejado, mas também pode ser antecipado através de lances. Vai que você seja uma pessoa sorteada.
Quem entra num consórcio convencional, correto, ele paga alguma taxa antecipada?
Tem consórcios que cobram antecipação da taxa e não é nada a mais. É a antecipação. Então, exemplo.
Tipo, antecipação de uma parcela, alguma
antecipação
coisa assim?
Da taxa, por exemplo. A taxa são 20%. Tem 2% de antecipação. Então, a primeira parcela vão ser 2% do crédito e os outros 18% da taxa vai ser diluído no prazo. Vou dar um exemplo. É, mesmo 100 mil com 20% de taxa, só que dois antecipados. Então, 18% mais 100 mil são 118, 2% na primeira. Minha primeira parcela serão 3.180 e as demais parcelas 1.180, ao invés de 1.200 de 20%.
Quem entra num consórcio, a legislação já diz isso, mas é sempre bom a gente falar, porque muita gente não sabe. Às vezes a pessoa compra um consórcio 70 meses, assim,
sim,
tá? Pagou 40, 35, 30, não pôde pagar, se enrolou, teve problemas, essa pessoa vai para o final.
Hoje não mais, também se não for contemplada por sorteio, mas
sim,
se a conta dela
não
for sorteada...
Ela pode ser contemplada e receber esse valor,
se
não
é isso
que lhe cabe.
É.
Aí desconta o percentual
taxa administrativa
e ele recebe a diferença, ponto. Se ele não for contemplado, ele só receberá esses valores pagos no final, correto?
Sim, no final. Isso aí, sim. Então, muito cuidado. Principalmente...
É uma poupança futura.
Mas aí não é bem o caso, né? Porque você vai ter vai ser destituído a taxa administrativa. Então, o melhor é, escolhe a parcela que está dentro do orçamento para conseguir pagar até o final.
Quem tem um consórcio, recebe a carta, precisa... Paga imposto? Imposto de renda?
Não, o consórcio não tem imposto.
Não inclui? Precisa declarar que recebeu uma carta do imposto de renda?
Você vai declarar o bem que você compra, né?
Só o bem. Mas
o
só
bem.
Tiver só com a carta, por enquanto não.
E não paga imposto sobre aquilo ali. Há uma pergunta muito boa sobre o que é melhor, fazer uma previdência privada ou um consórcio. Aí as pessoas vão dizer, mas previdência não tem taxa administrativa, né? Consórcio tem taxa. Só que previdência tem imposto de renda, tem taxa de retirada. Existem algumas coisas, o consórcio não. E a previdência você vai render pelo montante aportado, o consórcio já pelo crédito contratado. Então, se eu comprei um consórcio de 200 mil, o meu rendimento já é em cima dos 200 mil.
Quem regula as taxas de administração tem um valor padrão, 20%, 10%, 15%,
qualquer um? Eu ia te responder, você começou a juntar com outra pergunta, exato. Ó, cada administradora ela fica livre para fazer, mas normalmente a diferença é muito pouca. O que se diferencia mesmo é formato da administração. Então, essa administradora ela trabalha com quantos produtos? Você está comprando de quem? É, eu trabalho numa administradora que só tem esse produto. Então, eu só trabalho com consórcio. Hoje, a gente representa grandes marcas também. Então, existem taxas. A nossa menor taxa são 13. Nossa maior taxa são 28. Então, tem taxa de 13 e tem taxa de 28. vai de acordo com a necessidade de cada cliente e com o perfil de cada um. Então, tem taxa que tem uma antecipação maior, tem taxa que não tem antecipação, mas aí a taxa é um pouco maior, diluída no prazo. Tem uma série de coisas para ajustar de acordo com a necessidade. O consórcio é um produto que se encaixa em, eu diria, em toda a população brasileira.
O tempo da gente está chegando ao final, mas eu queria fazer um... No início, a gente conversou, você falou sobre consórcios, vários, né? As pessoas têm uma ideia do consórcio apenas como imóvel e veículos. Você tem como citar alguns exemplos de outras coisas que podem ser adquiridas no consórcio?
Embarcação. Eu tenho o cliente a faturar diretamente a primeira embarcação do país, diretamente. Uma embarcação sem bem de garantia. Então, é um cliente de Recife que comprou aqui. No tempo, eu nem morava aqui em Salvador ainda. Mas tem embarcação, tem consórcio de aeronave, consórcio agrícola, consórcio para cirurgia plástica, consórcio para formatura, consórcio para pequenas reformas, consórcio agro,
sério?
Consórcio para alavancagem patrimonial. É possível fazer isso. Um produto que quase ninguém conhece, consórcio para quitar um financiamento. Todo mundo quer ter uma casa própria. Mas e depois que você compra, que você olha para frente e tem 30, 35 anos para pagar? Quando você vê que você pagou um ano e olha o que você pagou e não representou quase nada de amortização por causa da correção monetária de juros. Então, o consórcio quita.
Você vê o consórcio como algo que seja para planejar ou com urgência?
Então, eu tenho um consórcio que eu fiz e contemplei no primeiro mês por sorteio ou por algum tipo de lance embutido. Tem um consórcio que eu pago há 3 anos e nem quero que ele seja contemplado, porque estou fazendo planejado. Se contemplar, eu vou comprar alguma coisa. Então, existem as possibilidades para ambos os casos. A maioria das administradoras hoje estruturam aquela venda. Uma pergunta muito boa que a gente pode coincidir com essa sua. O consórcio é um bom investimento? Não, o consórcio nem é investimento. O consórcio é ferramenta de compra. O que não quer dizer que não pode ser utilizado como um. Posso comprar um consórcio, contemplar daqui a 5 anos, comprar um imóvel, alugo para short stay, Airbnb. Esse apartamento vai se pagar, eu consigo pagar uma outra parcela com aquele mesmo valor. Porque o consórcio é uma parcela muito pequena, né? Não tem juros, o prazo é mais alongado, é estruturado. Você falou de parcela reduzida. Sim, tem muita parcela reduzida, mas também tem convencional, é só você pedir. Não, eu não quero pagar parcela reduzida, eu quero que a minha parcela seja convencional.
Entendi. Quando alguém compra um... cai num golpe, não é um golpe de consórcio, num golpe, não é golpe de, do consórcio, é um golpe de consórcio, tá? Porque o golpe não está no produto, e sim...
Em quem?
Em quem. Qual é o caminho, o que é que ela tem que fazer, quando percebe que alguma coisa está errada, o que, que deve ser feito?
Primeira coisa, é reunir o máximo de provas que ela puder e ir dar queixa, prestar queixa.
Não pode deixar de fazer
aquilo. Não, queixa, de jeito nenhum. Se foi em algum lugar físico, melhor ainda. Tira foto, printa todas as conversas, salva todos os áudios. Se puder, vai fazer reunião de vídeo. Se puder, grava. Transcreve. Tem um monte de aplicativo que consegue transcrever ligações e áudios hoje.
Sim.
Grava, deixa tudo salvo. Peça o contrato. Hoje em dia não se usa muito o contrato físico. Então, peça que mandem para você a proposta, aquilo que você está comprando de fato. Se resguarde de todas as formas. E se perceber algo errado e já tiver pago, presta queixa.
Nós conversamos com Elton Queiroz, administrador, economista, especialista em consórcio. Trouxe dicas importantes para a gente, para você que deseja ter aí o seu consórcio. Importante isso. Nas suas redes sociais consegue ter esse tipo de informação? Você bota lá sempre uma coisinha?
Tem várias. Meu time me cobra muito para ter. Tem um vendedor que acho que você deveria falar mais. Comecei a falar, agora vivo recebendo. É currículo e cliente que era.
Nas redes sociais.
Underline Elton Queiroz.
Underline Elton Queiroz. Elton, a gente vai ter a oportunidade de falar um pouquinho mais sobre consórcio, porque já que você abriu um leque de coisas do consórcio que muita gente nem sabe que é possível, e a gente já fica aqui o convite para uma outra oportunidade a gente falar mais sobre isso, tá bom?
Quando pronto for, obrigado.
Grande abraço. Bem, acabou o nosso tempo, obrigado pelo carinho, obrigado pela atenção, fica com Deus todo mundo aí. Yasmin Guimarães, bom fim de semana, segunda-feira a gente está de volta a partir das 18 horas. Tchau, minha gente.
Giro de notícias.